Boa noite. Hoje, 15 de março de 2022, às 20 horas e 11 minutos, realizaremos a quarta sessão ordinária do ano. Peço ao primeiro secretário para que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves Cano. Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim.
Presente.
Marco Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima. Presente. Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Germ Kimoto Frederico.
Presente.
Constatada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão com a costumeira invocação. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao nobre vereador Celso para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo o Senhor e todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor, em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o nome, o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém.
Agora vamos ouvir e cantar o hino de nosso município.
Sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira. Do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira. Do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, fez o nosso progresso aumentar, e de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história, que alegria é morrer granadense. Deus te salve, ó Granada do São João, ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira. Do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Música.
Peça ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da terceira sessão ordinária de 2022, realizada no dia 3 de março do ano de 2022.
Ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 3 de março do ano de 2022. Presidente, Laiane Honório Frezarim, vice-presidente Sebastião Fernandes, primeiro-secretário Paulo Roberto Salles de Lima, segundo-secretário Carlos Pereira Rodrigues, terceiro-secretário Aparecida Cândida Gonçalves. Vereadores presentes, Aparecida Cândida Gonçalves, Cano, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Frezarim, Marco Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes, Tiago Mota Frederico. Aos três dias do mês de março do ano de 2022, às 20 horas e 18 minutos, nesta cidade da comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo.
Peço palavras, presidente.
A palavra está com o vereador Celso.
Por questão de ordem, peço que seja dispensada a leitura da ata.
Todos concordam? Dispensada pelo vereador Celso. Comunico aos senhores vereadores que o pequeno expediente encontra-se à disposição. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento justificativa da falta da vereadora Aparecida Cândida Gonçalves Cano.
Requerimento de justificativa de falta. Eu, Aparecida Cândida Gonçalves Cano, vereadora, com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o artigo número 7 e 8 da resolução de número 2 de 2020, de 27 do 4 de 2020, venho requerer a justificação da minha falta na quarta sessão ordinária realizada no dia 15 de março de 2022, devidamente comprovada por atestado médico. Sem mais para o momento, aguardando a aprovação do meu requerimento e abono da minha falta. Anteciosamente, Aparecida Cândida Gonçalves, vereadora.
Coloco o requerimento da vereadora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço ao vereador Tchermak para que faça a leitura do projeto de lei número 3 de 2022 do Legislativo.
Projeto de lei número 3 de 2022. Dispõe sobre a limpeza, conservação de muros e passeios em terrenos particulares ou públicos do município de Nova Granada, São Paulo, e da outras providências. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, fazem saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Capítulo 1. Dos terrenos edificados ou não, muros e passeios. Artigo 1º. Ficam os proprietários ou possuidores de terrenos particulares, edificados ou não, localizados no perímetro urbano do município de Nova Granada, obrigados a... Parágrafo 1º. Mantê-los limpos, evitando que sejam utilizados como depósitos de resíduos de qualquer natureza, especialmente lixo doméstico e entulho, ou qualquer material nocivo à vizinhança e à coletividade, sendo vedada a utilização de queimadas, podendo ser utilizados na limpeza produtos químicos que não agridem o meio ambiente. Parágrafo 2º. Quando se localizarem em vias e logradouros públicos, providos de pavimentação, executar a construção de muros de tijolos ou placas de cimento, com no mínimo de 1,80 m de altura e, inexistindo construção, a testada do lote deverá conter 50 cm de muro. Parágrafo 3º. Quando se localizarem em vias e logradouros públicos que possuam meio fio, executar a pavimentação do passeio fronteiriço aos seus imóveis, sendo permitida a utilização de material não derrapante, tais como mosaico português ou concreto desempenado. Inciso 1º. Os passeios não poderão ser feitos de material liso ou derrapante, sendo que aqueles executados com argamassa de cimento deverão apresentar superfície áspera. Inciso 2º. Quando utilizado nos passeios, concreto asfáltico deverá receber pintura de madeira a diferenciarem cores do leito carroçado. Capítulo 2. Dos procedimentos administrativos. Artigo 2º. Considera-se notificação o ato administrativo formulado por escrito, por meio do qual se dá o conhecimento à parte de providência ou medida que a ela incumbe realizar. Artigo 3º. Os procedimentos administrativos a serem adotados pela municipalidade em decorrência da inobservância das disposições constantes no artigo 1º serão: inciso 1º. Constatada a irregularidade pelo descumprimento do parágrafo 1º do artigo 1º, o proprietário será notificado por escrito, dando conhecimento das medidas a serem realizadas no prazo máximo de 10 dias para proceder à regularização, contado da data de recebimento da notificação ou da publicação. Inciso 2º. Constatada a irregularidade pelo descumprimento do parágrafo 2º do artigo 1º, o proprietário será notificado por escrito, dando conhecimento das medidas a serem realizadas no máximo de 90 dias, contado da data do recebimento da notificação ou da sua publicação. Parágrafo único. Em se tratando de pequenos reparos, os prazos para execução dos serviços previstos nos itens 2 e 3 deverão ser estabelecidos de acordo com a sua extensão, não podendo ultrapassar 30 dias. Artigo 4º. O notificado poderá interpor defesa por escrito ao setor competente no prazo de 15 dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. Caberá ao responsável pelo setor da fiscalização a análise do recurso após manifestação do departamento jurídico, ficando a notificação cancelada no caso do seu deferimento. Parágrafo 2º. Em caso de indeferimento, o proprietário ou possuidor deverá observar os prazos legais para atendimento das notificações a contar da data do recebimento ou sua publicação, sob pena das sanções e penalidades aplicáveis. Artigo 5º. Considera-se infração a inobservância do disposto nas normas legais que, no caso específico, tem por objetivo a preservação, recuperação e conservação dos terrenos edificados ou não. Artigo 6º. Quando verificado pela autoridade competente o não atendimento das notificações previstas no artigo 3º, será lavrado os autos de infração e multa no valor equivalente a 2 UFMS, 2 unidades fiscais do município, correspondente a cada um dos itens. Parágrafo 1º. Do auto de infração constará necessariamente a caracterização das infrações, os dispostos legais infringidos, as sanções previstas e os prazos para recurso. Parágrafo 2º. O autuado poderá interpor defesa por escrito ao setor competente no prazo de 15 dias úteis, a contar da data do recebimento do auto da infração. Parágrafo 3º. Caberá ao responsável pelo setor de fiscalização, após parecer do setor jurídico, a análise do recurso em que, tendo acatado, mediante constatação do cumprimento da notificação, autorizar o cancelamento do auto de infração e multa, se o infrator for primário no ano corrente. Parágrafo 4º. O prazo de pagamento de multa será de 30 dias sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial. Parágrafo 5º. Aplicado o auto de infração e multa e esgotado o prazo de recurso e não tendo sido atendida ainda a notificação, será novamente aplicada a multa correspondente ao dobro do valor inicial, equivalente a 4 UFMS, 4 unidades fiscais do município, correspondente a cada um dos itens. Parágrafo 6º. Recusando-se o infrator a assinar o auto de infração, será tal recusa averbada no mesmo pela autoridade que o lavrar. Parágrafo 7º. O pagamento de multa não exonera o infrator do cumprimento das disposições desta lei. Parágrafo 8º. Se o proprietário do lote, sob fiscalização, não for localizado, produzindo os efeitos legais, eventuais, notificações e ou autos de infração, serão comunicados por edital publicado no Diário Oficial do Município. Parágrafo 9º. Sendo utilizada a queimada ou produtos químicos para limpeza, vide parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, face aos prejuízos que poderão ser causados ao meio ambiente e depois que comprovado o fato, o proprietário ou o possuidor será autuado em 4 UFMS, 4 unidades fiscais do município, devendo também ser registrado pela autoridade competente o boletim de ocorrência para fins de responsabilizar o autor. Capítulo 3. Do despejo e depósito de resíduos. Artigo 7º. Considera-se lesivo o ato de despejo ou depósito de resíduos sólidos de quaisquer naturezas em áreas públicas ou particulares, não autorizados pela municipalidade e pelos setores de controle ambiental. Artigo 8º. O responsável pelo lançamento ou depósito de resíduos sólidos estará sujeito à penalidade de multa no valor equivalente a 2 unidades fiscais do município. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no presente artigo será aplicada depois de comprovada por vistoria a irregularidade pela fiscalização municipal, com prazo de pagamento de até 30 dias. Parágrafo 2º. O autuado poderá interpor defesa por escrito ao setor competente no prazo de 15 dias, a contar da data do recebimento do auto de infração. Deferido o auto de infração, deverá ser cancelado pelo responsável da fiscalização. Parágrafo 3º. Constatada a infração, deverá, dependendo da sua gravidade, ser registrado pela autoridade competente boletim de ocorrência para apuração de sua autoria e responsabilidade junto ao distrito policial. Parágrafo 4º. No caso de reincidência da infração, deverá ser aplicada a multa correspondente ao dobro do valor, equivalente a 4 unidades fiscais do município, previsto no caput deste artigo, tantas vezes quantas forem as reincidências. Capítulo 4. Da execução dos serviços e custos. Artigo 9º. Esgotados os prazos previstos no artigo 3º, sem prejuízo das respectivas penalidades e sanções, fica a Prefeitura Municipal de Nova Granada, através do setor competente, autorizada a executar direta ou indiretamente os serviços previstos na presente lei. Parágrafo único. O valor apurado para a execução dos serviços nos terrenos será cobrado pela Prefeitura Municipal de Nova Granada de seus proprietários ou possuidores após a sua execução, através de lançamento próprio no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, no ano subsequente, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa e posterior cobrança judicial majorado dos acréscimos legais. Artigo 10º. Fica facultado ao proprietário ou possuidor do imóvel, não notificado por escrito, solicitar ao Poder Executivo, através de requerimento protocolado, a execução do serviço de limpeza, compreendendo a roçagem e remoção de entulhos. Parágrafo 1º. Verificada a disponibilidade operacional para a execução do serviço de limpeza, o setor responsável poderá deferir a solicitação. Parágrafo 2º. A municipalidade somente executará o serviço no prazo máximo de 30 dias após a comprovação do recolhimento do respectivo preço público. Parágrafo 3º. A qualidade do serviço executado ficará sobre a responsabilidade do órgão executor. Artigo 11º. Os custos a serem cobrados dos proprietários ou possuidores de terrenos em decorrência dos artigos 9º e 10º serão calculados e discriminados separadamente sobre a mão de obra, o transporte necessário para a remoção e o material empregado na execução dos muros e passeios sobre o que se segue. Inciso 1º. Limpeza dos lotes, mão de obra e transporte para a remoção dos materiais. Inciso 2º. Construção de muros, mão de obra e material exigido para os serviços. Inciso 3º. Execução de passeio, mão de obra e material exigido para os serviços. Artigo 12º. Caberá ao Poder Executivo, através de decreto, detalhar a forma e o valor a ser cobrado do proprietário ou possuidor pela execução dos serviços a serem realizados pela Prefeitura. Parágrafo único. O custo do serviço executado pela municipalidade será acrescido de 20% como adicional relativo à administração. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 13º. A fiscalização dos dispostos da presente lei será efetuada pelo Departamento de Obras e Projetos, ficando o gerenciamento da execução dos serviços sob a responsabilidade dos Departamentos de Engenharia e de Fiscalização do município. Artigo 14º. O Poder Público Municipal, juntamente com a comunidade organizada, desenvolverá política visando conscientizar a população sobre a importância de adoção de ações e procedimentos que visem a adequada conservação dos terrenos públicos ou privados. Artigo 15º. Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar convênios com entidades privadas, em especial com a Polícia Militar, a fim de garantir a aplicação desta lei. Artigo 16º. A Prefeitura Municipal de Nova Granada deverá regulamentar a presente lei através de decreto, no máximo de 90 dias da data da sua publicação. Artigo 17º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as leis municipais 18 de 2006, de 7 de 4 de 2006, 14 de 2009, de 9 de 6 de 2009 e 105 de 2019, de 16 de 4 de 2019. Sala das sessões, 16 de fevereiro de 2022, Charma Kimota Frederico, Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Celso Antônio Gonçalves, Marcos Antônio Paniche, Roseli Esteves Serrano, Carlos Pereira Rodrigues, Laiane Honório Frezarim, Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes. Justificativo. Encaminhamos para a apreciação e deliberação dessa Igreja Casa Legislativa o refazimento das leis municipais que dispõem sobre a limpeza, conservação, construção de muros e passeios em terrenos particulares ou públicos do município de Nova Granada e da outras providências. A proposição em apreço tem por finalidade corrigir os equívocos das três leis municipais que regem a matéria e disciplinar tudo em uma única norma, a fim de facilitar sua aplicação. O objeto deste projeto de lei será os terrenos particulares que estão desprovidos de qualquer forma de divisão entre os demais lotes pertencentes a particulares e ao poder público, aqueles terrenos que são utilizados como depósito de lixos domésticos e entulhos ou quaisquer outros materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, bem como aqueles desprovidos de passeios para locomoção de transeuntes. Desta forma, com a devida regularização, poder-se-á resolver de forma concreta os problemas proporcionais por aqueles imóveis não cuidados, porquanto obrigará seus possuidores e ou proprietários a dar destinação adequada aos terrenos mencionados na conformidade com a lei, autorizando inclusive o poder público a realizar, quando necessário, os serviços de limpeza, conservação, construção de muros e passeios e cobrá-los dos proprietários dos terrenos particulares no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, do ano subsequente. Desta forma, necessário faça a aprovação da presente proposição pelo Legislativo Municipal, através dessa Igreja Casa de Leis, para que se possa, além de embelezar a cidade em que residimos, sejam os imóveis em análise utilizados de forma não nociva à saúde e que não agrida o meio ambiente. Aguardamos uma resposta positiva e a validação do Executivo por meio do sancionamento do presente projeto em forma de lei municipal. Charma Kimota Frederico, Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Celso Antônio Gonçalves, Marco Antônio Paniche, Roseli Esteves Serrano, Carlos Pereira Rodrigues, Laiane Honório Frezarim, Paulo Roberto Salles de Lima e Sebastião Fernandes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 3 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a limpeza, conservação de muros e passeios em terrenos particulares ou públicos do município de Nova Granada e da outras providências. Relator, Charma Kimota Frederico. Inciso 1 e 2, relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Inciso 3º é o parecer, sala das comissões. Charma Kimota Frederico, relator. Celso Antônio Gonçalves, presidente, e Roseli Esteves Serrano, membro. Parecer jurídico, referente ao projeto de lei número 3 de 2022. Senhorita presidente, nobres edis, o aludido projeto de lei tem como fulcro de dispor sobre a limpeza e conservação de muros e passeios em terrenos particulares ou públicos do município de Nova Granada, São Paulo. Como justificativa, os autores aduzem que a proposição em apreço tem por finalidade corrigir os equívocos das três leis municipais que regem a matéria e disciplinar tudo em uma única norma, a fim de facilitar sua aplicação. O objeto deste projeto de lei será os terrenos particulares que estão desprovidos de qualquer forma de divisão entre os demais lotes pertencentes a particulares e ao poder público, aqueles terrenos que são utilizados como depósito de lixos domésticos e entulhos ou quaisquer outros materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, bem como aqueles desprovidos de passeios para locomoção de transeuntes. Desta forma, com a devida regularização, poder-se-á resolver de forma concreta os problemas proporcionais por aqueles imóveis não cuidados, porquanto obrigará seus possuidores e ou proprietários de dar destinação adequada aos terrenos mencionados na conformidade com a lei, autorizando inclusive o poder público a realizar, quando necessário, os serviços de limpeza, conservação, construção de muros e passeios e cobrá-los dos proprietários dos terrenos particulares no imposto predial territorial urbano do ano subsequente. É a síntese do relatório. Pois bem, nós, nos termos do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Nova Granada, compete ao município prover a tudo que diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 1º. Ad início, impende aduzir que não se trata de matéria desconhecida ou não disciplinada por legislação municipal. As leis municipais 18 de 2006, de 7 de 4 de 2006, 14 de 2009, de 9 de 6 de 2009, e 105 de 2009, 19, de 16 de 4 de 2019, tratam da matéria desarte de maneira confusa. Assim, o novo texto proposto aperfeiçoa e esclarece os pontos até então controversos, tornando o regramento legal límpido. Cumpre ainda ressaltar que inexiste vício de iniciativa. Portanto, observa-se que não há, na presente propositura, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando redigida em boa técnica legislativa, atendendo aos requisitos legais e indispensáveis exigidos. Assim, os aspectos formais de aludido projeto de lei se encontram perfeitos. Diante do exposto, salve melhor juízo, o projeto de lei do Legislativo número 3 de 2022 é legal e constitucional, merecendo a apreciação dessa colenda da Câmara. É o parecer, Nova Granada, 15 de março de 2022, Carlos Edmur Marques, advogado.
Será encaminhada a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do veto número 1 de 2022 do projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo.
Projeto de lei número 7 de 2022. Ofício número 127 de 2022. Cumpre-se comunicar-lhe que, na forma que é disposto no inciso 4º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei número 7 de 2022, originário deste Executivo, que dispõe sobre readequação imposta por lei federal no sentido do piso salarial profissional aprovado na sessão de 15 de fevereiro de 2022. Razão do veto. O presente exercício do poder do veto por motivo estritamente jurídico e formal, a ausência de estudo de impacto orçamentário anterior, quando da apresentação do projeto. É sabido pelo direito constitucional e financeiro que a responsabilidade fiscal passa por medidas rigorosas de controle, com efeito a cada aumento de gasto da folha. A mudança no percentual, cujo patamar máximo não pode ser rompido. A redação originária também poderia, ao princípio, gerar um passivo trabalhista, fez que surgiria a discrepância do salário possível de responsabilidade do gestor. A par disso, há necessidade de análise e inclusão nos instrumentos orçamentários, notadamente a LOA. Tudo isso ainda deverá ser realizado pelo Departamento de Contabilidade e demais envolvidos. Diante disso, optei, com medida preventiva, vetar o presente projeto, a fim de que seja dada outra solução à questão, incluindo reapresentação do projeto com estudo permitentes. Era o que cumpre e relatar. Na oportunidade, renovarei meus protestos de apreço à consideração. Nova Granada, dia 3 de março de 2022. Tânia Lia Nina Toledo Yulger, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e redação ao veto integral número 1 de 2022 ao projeto de lei número 7 de 2022, que dispõe sobre readequação imposta por lei federal no sentido do piso salarial profissional. Relator, Charme Kimoto Frederico. 1 e 2, inciso 1 e 2. Relator de voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro, é o parecer. Sala das Comissões, 14 de março de 2022. Relator Charme Kimota Frederico, presidente Celso Antônio Gonçalves, membro Roseli Esteves Serrano. Parecer jurídico. Referente ao veto do projeto número 7 de 2022, autor Poder Executivo, a senhorita presidente, nobres edis, através do ofício número 127 de 2022, excelentíssima prefeita municipal, comunico que, na forma do disposto no inciso 4º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, vetou integralmente o projeto de lei número 7 de 2022, originário do Executivo, que dispõe sobre readequação imposta por lei federal no sentido do piso salarial profissional aprovado na sessão de número do dia 15 de fevereiro de 2022. Com razão ao veto, aduzou que o presente exercício do poder do veto, por motivo estritamente jurídico e a forma de ausência de estudo de impacto orçamentário anterior, quando a apresentação do projeto, eu sábio pelo direito constitucional e financeiro, que a responsabilidade fiscal passa por medidas rigorosas de controle com efeito a cada aumento de gasto da folha. A mudança no percentual, cujo patamar máximo não pode ser rompido. A redação originária também poderia, ou a princípio, gerar um passivo trabalhista, vez que surgirá a discrepância do salário passivo de responsabilidade do gestor. A par disso, há necessidade de análise e inclusão nos instrumentos orçamentários, notando a LOA, Tudo isso ainda deverá ser realizado pelo Departamento de Contabilidade e demais envolvidos. É a síntese do relatório. Pois bem, de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei número 7/2022 dispõe sobre a readequação imposta por lei federal no sentido do piso salarial profissional, fixada a remuneração da servidora municipal senhora Janaína Malta Faria, engenheira, calculando conforme o piso devido no momento da contratação, tal como previsto na Lei Federal número 4.950/1966, a partir de 1º de janeiro de 2022. Após o tramitente regimental e pareceres favoráveis a favor do projeto, aprovado por unanimidade na sessão de 15 de fevereiro de 2022, sendo expedido de autógrafo, pois foi vetado totalmente por excelentíssima prefeita municipal, usando da faculdade que lhe confere no artigo 68, quarto da lei. Orgânica do município, no qual nós temos do regimento legal, retornou a esta Casa de Leis para que seja novamente apreciado. Desta feita, face aos argumentos empregados para interposição do veto. Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta casa nos termos que estabelece no artigo 200 do regimento interno. Por força do despacho da senhora presidente da Câmara, em cumprimento ao disposto no artigo 1º do artigo 200 do regimento interno, foi o veto encaminhado ao exame da Comissão de Justiça e Redação, competindo nesse oportunidade de analisar a matéria vetada quando o aspecto constitucional, legal e jurídico. Da análise da matéria, constato com a devida vigência, que a ausência da democracia do impacto financeiro orçamentário não é condição sine qua non para cessar a razão do veto. Desarte com o projeto em de autoria do Poder Executivo e agora está usando de uma suas peculiaridades, atribuições legais para vetá-lo. Motivo jurídico algum tenho a discordar da sua discricionariedade, liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos na lei. Ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade e decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É o parecer. Nova Granada, dia 15 de março de 2022. Carlos Edmur Marques, advogado.
Será encaminhada a autoridade à ordem do dia. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação número 33 de 2022, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Indicação 33 de 2022. O vereador que a esse subscreve no termo urgente, a chefe executiva municipal que notifique os proprietários de terreno da Avenida João Paulo II para que faça os passeios e que seja feita um trabalho de recuperação da avenida com recapeamento e melhoria no canteiro central. Sala da sessão, 9 de março de 2022. Celso Antônio, vereador. Recentemente, a Avenida João Paulo II recebeu obra de asfalto, infraestrutura, melhorando o escoamento da água pluvial acontece que, para realizar dessa obra, o local sofreu reconte em suas malhas asfálticas e alterações no canteiro central. Por se tratar de um das entradas da nossa cidade, melhoria precisa ser realizada na avenida a fim de que haja um melhor espaço visual para aqueles que nos visitam. Além da necessidade de recapear todas as avenidas para conviver as igualidades da malha asfáltica, muitos moradores e transeuntes do local reclamam sobre a falta de calçamento nos passeios e dos passageiros do centário central, que pode receber melhoria a fim de que as palmeiras ali plantadas se desenvolvem certo do atendimento. Exerça, senhor prefeito municipal, atencio meus agradecimentos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Celso.
Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz essa indicação recentemente, foi feita a galeria ali, foi feita uma obra maravilhosa ali, tirando o escoamento daquela avenida. E aquela avenida ali é uma entrada principal de nossa cidade, praticamente. E eu acredito que poderia solicitar aos moradores ali, o dono daquela chácara, que fizessem o calçamento, né, desde lá do trevo até aqui em cima, aqui na borracharia. Eu acredito que ia ficar uma avenida maravilhosa ali, né, um cartão de visita para a nossa cidade. E aqueles canteiros, eu não sei se na época foi plantado aqueles coqueiros, fizeram só o canteiro, não sei se foi quebrado o asfalto embaixo, porque aquelas palmeiras elas não se desenvolvem. Tem umas que elas ficam murchas, elas não desenvolvem. Então, para que, se não foi feito isso aí, para que ranque e faça o serviço adequado, né? Cortando o asfalto e plantando elas devidamente como se deve. E até fazer também a iluminação no canteiro, tirar dos dois lados da avenida e fazer uma iluminação no canteiro central, né? Eu acredito que iria ficar muito bonito para a nossa cidade. Meu muito obrigado.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação número 34, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
O vereador que a subscreve do termo vigente regimental a chefe executivo municipal, que recentemente urgente de promover reforma no prédio do Conselho Tutelar. Sala da sessão, 9 de março de 2022. Vereador Celso Antônio Gonçalves. Justificativa. As recentes chuvas causaram estrago no prédio do Conselho Tutelar da nossa cidade, com problema de infraestrutura local, sofre com infiltração e goteiras que molha grande parte do mobiliário, provocou a queima de todos os ventiladores, além de parte do imóvel, indica contato seja estudada a reforma do prédio em questões com previdência. cidade a fim de evitar novos incidentes. Indico ainda seja estudado ventiladores novos e, se possível, ar-condicionado no local, garantindo melhor qualidade de trabalho para nossos conselheiros tutular. Certo do atendimento, atensivo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 35, de autoria da vereadora Laiane Honório Fezarim.
Indicação número 35 de 2022. A vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal que estude adquirir um drone pulverizador para auxiliar no combate da dengue em nosso município. Sala das sessões, dia 9 de março de 2022, Laiane Honório Fezarim, vereadora. Justificativa. Os drones têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Hoje, já é possível aliá-los ao controle e ao combate de doenças endemias, endêmicas, como a dengue, chikungunya e zika. O uso de drones nos combates dessas doenças é realizado através de um equipamento desenvolvido exclusivamente para esta finalidade, que possibilita a identificação dos focos e o tratamento do controle deles. A cada ano se busca novas alternativas para aumentar e efetividade nos processos de extermínio do Aedes aegypti. A utilização das VANTs, veículos aéreos não tripulados, surgiram não apenas como mais uma alternativa, mas sim como uma forma promissora de solução de alta eficaz e de baixo custo, comparado aos métodos utilizados atualmente. Os drones têm grandes mobilidades e podem ultrapassar barreiras que impedem a ação de agentes no controle de vetores que trabalham no campo. Certa da atenção dispensa por parte da administração municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação de autoria do indicação número 36 de 2021, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 36 de 2022, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal que busque viabilizar a construção de uma unidade de ECF, Estratégia de Saúde da Família, no Jardim Santa Rosa, em nossa cidade. Sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Trata-se de um pedido de moradores daquele bairro. Segundo a setorização de nossa cidade, há necessidade de construir mais unidades de ECFs para melhor complementar os bairros do município. Diante disso, indico que busque esforço para viabilizar a implantação de uma unidade no bairro Santa Rosa, a fim de beneficiar a população daquela região de nossa cidade. Certo, do atendimento da excelentíssima senhora prefeita municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 37 de 2022, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 37 de 2022, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de concluir a construção de uma quadra de areia na área verde da Vila Gumercindo. Sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativo. Os moradores da Vila Gumercindo, em nossa cidade, têm nos procurado para reivindicar a conclusão da construção do campinho de areia com a área verde do parque no bairro. Segundo o relato, foi dado início
a esse projeto instalando um parquinho para as crianças, mas não concluiu a construção da quadra de areia e da área verde. Visando atender o pedido desses munícipes, firmo este pedido. Certa da atenção, desde já antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação 38 de 2022, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 38 de 2022, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova as seguintes melhorias no ESSF, Dr. Juan Alejandro Ian Lopes, Yuger Lopes, localizado no bairro Granada 1. A. Iluminação. B. Ar-condicionado nas salas. C. Cadeiras para a sala de reuniões. D. Instalação de chuveiro. E. Funcionário para limpeza em tempo integral. Sala das sessões, 11 de março de 2022, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Em recente visita ao posto de estratégia da saúde familiar, no bairro Granada 1, recebi uma série de reivindicações por parte de pacientes e funcionários, que relatam a necessidade da realização das melhorias acima instaladas. Visando atender a essas reivindicações, afirmo que o pedido para que seja estudado o atendimento por parte da administração municipal. Certo da atenção, senhoríssima, excelentíssima senhora prefeita municipal, pedido antecipado desde já os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 39, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 39, 2022. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de promover poda de árvores na rua José Mugaiar, próximo ao centro de lazer José Luiz Fernandes, no Jardim Bandeirantes, a fim de melhorar a iluminação do local. Sala das sessões, 11 de março de 2022, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Tenho recebido diversas reclamações sobre a falta de poda das árvores da via, acima citada, que por estarem muito frondosas, atrapalhando a iluminação do local, deixando a rua em estado de penumbra, escura. Aos moradores adjacentes, reclamam que, nas madrugadas, o local fica bastante escuro, causando insegurança e medo. Contando com o atendimento da administração municipal, o meu pedido, antecipo meus agradecimentos, esperando ser atendido com urgência.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação número 40, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
O vereador que a subscreve no termo regimental vigente indica a chefe do Executivo Municipal que estude construir uma praça no bairro Morada do Sol, na área localizada na Avenida Moacir Portugal Linhares. Marginal Manuel de Oliveira, sala, com a rua Abrão Baú, ainda próximo ao número 30. Sala da sessão, 11 de março de 2022. Vereador Sebastião Fernandes. Justificativo. Se trata-se de uma área destinada para construção de praça que há anos se mantém como um terreno baldio. Muitos moradores do bairro reivindicam essa benfeitoria há tempos por nenhuma das administrações municipal de nossa cidade de Sicuapa a promover a infraestrutura adequada que o local merece. Essa família reivindica que a praça tenha calçamento, urbanização e paisagismo, playgrounds e academia ao ar livre, para que possa usufruir pais e filhos do local. Consideramos ser uma reivindicação justa, firmo esta pedido para executivo prefeito municipal. Desde já agradecemos meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente.
Pode falar? Pode falar, presidente?
Pode?
Bom, a gente esteve visitando lá, isso aqui foi uma coisa que às vezes pode ter sido prometido para fazer isso aqui. Se você estiver querendo assinar aqui para vir junto, isso aqui é um benefício que o povo lá do bairro lá é muito bom isso aqui. E eles têm essa esperança de ter essa praça lá. Meus nobres, minha nobre, se quiser vir junto aí, vamos lutar para nós ver se nós faz essa pracinha para lá. Conto com vocês aí, a benção de Deus, tá?
Peço ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação número 41 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
A vereadora que a subscreve no termo 9 indica a chefe executivo municipal que estude implantar um núcleo de apoio pedagogia especializado. Sala da sessão, 11 de março de 2022. Roseli Silva Serrano, vereadora. Visa o núcleo de apoio pedagógico especializado proporciona às equipe escolares o suporte necessário para exclusão escolar de alunos especiais e alunos com déficit de aprendizagem. A equipe e composta por profissionais especialistas de diferentes áreas, como psicológico, fonológico, terapeuta, ocupacional e precompetágulo, visando oferecer o suporte técnico para auxiliar na avaliação, na adoção de medida educativa e nos encaminhamento necessário aos plenos atendimento desse aluno com vista à sua exclusão escolar e social. A criação desse núcleo integrado com diferentes áreas da administração pública, como a área da saúde, por exemplo, em situação específica, poderá realizar atendimento terapêutico necessário para além do espaço escolar, certo do atendimento e apoio da excelente senhora prefeita municipal. Antecipo meus agradecimentos, agradendo uma resposta positiva.
será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 42 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 42 de 2022, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais, retira ao chefe do Executivo Municipal que estude construir uma quadra poliesportiva no bairro Sebastião Correia da Cunha. É sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Roseli Esteves Serrano, a vereadora. Justificativa. Trata-se de um pedido já apresentado por colegas nessa Casa de Leis. Segundo justificativa, no referido bairro existe um campinho que há muitas décadas não recebe atenção do poder público, não contando até hoje com alambrados, arquibancadas e iluminação. Solicitamos à administração municipal que estude construir uma quadra poliesportiva no local, atendendo ao pedido dos moradores da localidade. Certo da atenção dispensada, desde já antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 43 de 2022, da autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 43 de 2022, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova a reforma dos vestiários e melhorias do campo poliesportivo dos distritos de nossa cidade. Sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Em recente visita no distrito de nossa cidade, fui abordado por munícipes que reivindicaram a realização de melhorias nas áreas poliesportivas e nos vestiários. Segundo relata, os campos esportivos estão abandonados, sendo necessário promover melhorias em suas estruturas, como alambradas, traves de gols, nivelamento e plantio de gramas novas. Necessário ainda um bebedouro de água, arquibancadas adequadas. Reivindicam ainda que os vestiários sejam reformados, uma vez que estão em condições precárias de utilização. Certo da atenção por parte da administração municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente.
Vou mandar para mim.
Peço ao primeiro secretário para que faça leitura da indicação número 44 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 44 de 2022, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de fazer a limpeza das vias públicas dos distritos de nossa cidade. Sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Trata-se de reiteração do pedido já apresentado por mim nesta Casa de Leis. Recentemente, visitei os distritos de nossa cidade e recebi reivindicações de moradores que cobram com urgência a limpeza das vias públicas. O mato está muito alto, tomando conta das vias, encobrindo trechos que favorecem o aspecto de abandono, além de apresentar perigo por se tornar criadouro de mosquitos, transmissores da doença e animais peçonhentos. Contanto com atendimento por parte da administração municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 45 de 2022, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 45 de 2022, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que viabilize a instalação de iluminação e água no cemitério dos distritos. Sala das sessões, dia 11 de março de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Moradores dos distritos reivindicam a instalação de iluminação e água nos cemitérios há muito tempo, pedindo já apresentado nesta Casa de Leis por diversas vezes. Segundo eles, a falta de iluminação é prejudicial para as cerimônias fúnebres da comunidade, pois o cemitério fica em escuro total quando não há luz do sol. A falta de água encanada, dificultando o trabalho daqueles que realizam o serviço de pedreiro no local e dos que querem limpar a sepultura dos entes queridos. Diante do exposto, solicita a senhora prefeita municipal que tente viabilizar a instalação da iluminação e água encanada nos cemitérios de nosso distrito. Desde já agradecemos a atenção e dispensa.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 46, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 46 de 2022, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova um estudo em conjunto com o Departamento de Trânsito para a implantação de semáforos em nossa cidade. Sala das Sessões, dia 11 de março de 2022, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. O trânsito em nossa cidade tem crescido e se tornado caótico, necessitando de modernização em sua sinalização e medidas que priorizem a segurança de todos, como a implantação de semáforos. Alguns pontos de nossa cidade, como a Praça Central, principalmente na esquina da loja do Magazine Luiza, e na rua Inácio Negreiro Rinaldi, próximo ao Clube da Terceira Idade, na Santa Casa de Misericórdia, necessitam de maior atenção, por serem locais mais críticos. Essa medida ajudaria a evitar acidentes e a ordenar melhor no nosso trânsito, que se faz tão necessário de atenção. Contando com a atenção do Executivo Municipal, antecipo meus agradecimentos.
A doutora já tem, acho que, mais de um ano.
É um projeto.
Que ela está atrás desse... Eu, se eu não me engano, chama Cidade Legal, não me lembro o nome certo do convênio. E ela ganhou. Breve já deve começar a ser instalado. Eu só não sei aonde que vai ser o endereço. Tá? Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 47, de autoria da vereadora Laiane Honório Fresarim.
Indicação número 47, de 2022, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que determine a operação Tapa Buracos na Avenida Coronel Emílio Nogueira, próximo ao número 712. Sala das Sessões, dia 11 de março de 2022, Laiane Honório Fresarim, vereadora. Justificativa. Moradores da via acima citada têm nos procurado solicitando intervenção junto ao Poder Executivo a fim de que seja realizada uma operação Tapa Buracos no local, pois, segundo eles, não está sendo possível entrar e sair das suas garagens. Além disso, os buracos retêm água, causando mau cheiro nas residências. Considerando ser um pedido simples, aguardo uma resposta positiva por parte da administração municipal.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da moção de agradecimento número 4 de 2022, de autoria da vereadora Laiane Honório Fresarim.
Moção de agradecimento número 4 de 2022. Apresento na forma regimental, após ouvido o plenário desta casa, a moção de agradecimento ao governador do estado, senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, à deputada estadual, senhora Ana Alice Fernandes, à prefeita municipal, doutora Tânia Liana Toledo Yuger, pela implantação do projeto Casa da Mulher em nosso município. Sala das Sessões, 14 de março de 2022, Laiane Honório Fresarim, vereadora. Justificativa. No último dia 4 de março do corrente ano, foi anunciado pelo governo do Estado de São Paulo, senhor João Dória, o programa estadual voltado às mulheres paulistas, a Casa da Mulher. Esse projeto irá disponibilizar, em parceria com o município do Estado de São Paulo, unidades regionais para o desenvolvimento das políticas públicas destinadas às mulheres. E, dentre as 5 cidades da região de Rio Preto, Nova Granada foi contemplada com a implantação deste importante projeto. A Casa da Mulher pretende disponibilizar espaço de referência para atendimento das mulheres em 2 principais áreas: enfrentamento à violência e a promoção de autonomia econômica. Agradeço, em nome das mulheres de nossa cidade, a implantação deste projeto em nosso município, que consta da ata dos trabalhos desta noite, meus sinceros agradecimentos, que ciência seja dada ao governo do Estado de São Paulo, senhor João Dória, e ao Departamento Estadual da senhora Annalise Fernandes, e à prefeita municipal, doutora Tânia Lia Toledo Huger.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço licença aos nobres colegas para apresentar a moção de congratulação em nome de todos os vereadores pela passagem de aniversário de nossa cidade. Aí eu vou ler a moção. Moção de congratulação número 5 de 2022. Apresentamos, na forma regimental e após ouvido o plenário desta casa, moção de congratulação de todos os granadenses pelo aniversário de 96 anos de emancipação político-administrativa de Nova Granada. Sala das sessões, Laiane Honório Frezarim, Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Marco Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes, Charma Kimota Frederico. Trata-se de uma data significativa e merecedora de todas as considerações e respeito. Nova Granada originou-se do povoado de Vila Bela, fundado em 4 de setembro de 1911, pelo cidadão Francisco dos Santos. Por força da lei de 2090, de 19/12/1925, o então distrito foi desmembrado do município de São José do Rio Preto, passando a constituir o município já com a denominação de Nova Granada. Porém, sua instalação somente se realizou em 22 de março de 1926. Neste ano, em que nossa cidade hospitaleira completa 96 anos de emancipação político-administrativa, desejamos congratular e agradecer a todos os granadenses que, direta ou indiretamente, contribuíram e contribuem para o progresso de nossa querida cidade. Externamos o nosso desejo de uma cidade cada vez melhor, mais acolhedora, mais hospitaleira e com mais oportunidade para todos. Que conste da ata dos trabalhos desta noite um voto de congratulação pela passagem desta tão importante data. Requerimento de pesar, número 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 de 2022, de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Requerimento 57 de 2022, votos de pesar, profundo pesar, pelo passamento da senhora Silvia Pontes de Souza. Requerimento número 58 de 2022, profundo voto de pesar do senhor José Afonso Leão Ramos. Requerimento número 59 de 2022, pelos votos de pesar do passamento da senhora Marlene Terezinha Vilela dos Santos. Requerimento número 60 de 2022, Voto de pesar de passamentos da saudosa senhora Alice Jerônima Pereira da Silva. Requerimento número 61 de 2022. Voto profundo de pesar do saudoso senhor Luiz Cláudio Ferreira. Requerimento número 62 de 2022. Voto de pesar do saudoso senhor Antônio Cândido Lourenço. Requerimento número 63 de 2022. Votos de pesar do saudoso senhor José Bellini. Requerimento número 64 de 2022. Voto de pesar do saudoso senhor Alcebide Romano.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Termino o expediente do dia e consulto aos senhores vereadores se desejam inscrever-se para explicações pessoais. Vamos agora dar os 10 minutos de intervalo.
Olha lá, Celso, Bagrin.
Fase da ordem do dia. Dando sequência à sessão, às 21h44, passaremos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves Cano. Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim.
Presente.
Marco Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima. Presente. Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Jermic Mota Frederico.
Presente.
Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 3 de 2022 do Legislativo. Coloque agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque agora em segunda discussão. Coloque agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em discussão o veto número 1 de 2022 do projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo. Coloque agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em discussão a moção de agradecimento número 4 de 2022 da vereadora Laiane Honório Frezarim. Coloque agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloque em discussão a moção de congratulação número 5 de 2022 de todos os vereadores. Coloque agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos agora prestar homenagem póstumas aos saudosos citados no expediente do dia, fazendo um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 5 de abril do decorrente ano. Dou por encerrada a presente sessão às 21h47. Boa noite, Deus abençoe.
Boa noite.